PlantCast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
Olá, ouvintes. Estamos em mais um PlantCast, agora no setor de HF, de frutas e hortaliças, com um especialista sócio-proprietário da Yoshida Hirata, o Alberto Yoshida, também conhecido, né, no setor como Beto Yoshida. Para fazer esse PlantCast, contamos também com a presença de dois nomes de requintes, né? Dois nomes de peso. Um, nosso gerente regional, Gilbert Branch. Tudo bem, Gilbert?
Olá, Bruno. Olá, Beto. Olá, Pedro. É sempre um prazer ter essa equipe conosco e vamos para mais um episódio.
Legal, Gilbert. Tamo junto. E o Pedro Bosqueiro. Tudo bom, Pedro? Pedro, nosso RTV local.
Tudo ótimo, Brunão. Como é que tá? Tudo bem? Olá, Beto. Olá, Gilbert. Prazer ter aqui, estar aqui com vocês.
Legal, então. E também agora, né, com o nosso convidado principal, Beto Yoshida. Tudo bem, Beto?
Tudo bem, Bruno. Tudo bem. Prazer muito grande ser convidado pela ICL para a gente fazer esse bate-papo aqui.
Ah, perfeito. Olha, acho que o prazer é todo nosso aqui, né? Acho que a gente vai ser um bate-papo bem legal. Vamos ter aí bastante conversa, aí, bastante coisa para poder conversar, né? E poder discutir aí durante esse período, aí, durante esse time que a gente vai ter no nosso programa. Para começar, acho que a gente introduzir um pouco o Beto e todos os nossos ouvintes saberem um pouco quem que é o Beto. Beto, se fala um pouquinho de você, né? Um pouco da sua história e um pouco da Yoshida.
Maravilha. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, e pelo convite de compartilhar nossa história, né, aqui com vocês, sério, nesse podcast. Bom, meu nome é Alberto Yoshida, eu sou um dos sócios proprietários da empresa Yoshida Hirata. Falando primeiro da empresa, é uma empresa familiar, eu sou da segunda geração. A nossa empresa nasceu em 1974, daqui a 2-3 anos nós completamos 50 anos de atividade no segmento de distribuição de insumos agrícola. Nós começamos aqui na região do Cinturão Verde, aqui no Alto Tietê, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, e hoje nós temos 4 unidades, onde a gente participa do mercado, desse eixo das hortaliças, do verde, né, das folhosas, próximo da capital. Nós temos como negócio a distribuição, nós não originamos, não comercializamos, nem produzimos, e fertilizante é um segmento importante para a gente. Nós trabalhamos com químicos, com semente, com fertilizantes, biológicos, etc. E fertilizantes com certeza faz parte desse universo que a gente vive aqui hoje. Eu sou formado em engenharia agronômica, né? Eu tive a oportunidade de, depois que meu pai faleceu, de assumir os negócios da família, os negócios da Yoshida. Para isso, nós criamos uma boa governança corporativa da família e da empresa. Então, hoje a gente tem as regras muito bem estabelecidas na nossa família e na nossa empresa. Regras de relação com fornecedores, com a sociedade e com os funcionários e sócios. Durante a minha carreira, Bruno, eu na engenharia agronômica, acho que eu fiz de tudo. Eu fui vendedor, eu fui assistente técnico, eu dei assistência técnica no campo, visitei muitos produtores. Tive a oportunidade, Bruno, nessa minha carreira, de visitar, eu me especializei, nós nos especializamos no negócio de HF, né? E o HF, que a gente chama de microcrop. Eu acho que, junto com várias empresas, eu tive a oportunidade de visitar muitos países no mundo, né, as principais feiras de pós-colheita, as principais áreas de produção de vegetais. E, evidentemente, eu também tive a oportunidade de conhecer os grandes bolsões do mercado de HF aqui no Brasil. Assim, com essa trajetória de ter conexões e ter andado bastante, eu acabei assumindo no biênio 20 e 21 a responsabilidade de assumir como presidente da ANDAV, né, da Associação Nacional de Distribuição de Insumos Agrícolas. Fiquei por 2 anos lá dentro. Eu ajudo muito o pessoal da Câmara Setorial de HF aqui na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Sou membro do Conselho de Clientes da Syngenta, faço parte da diretoria da DIAESP aqui no Estado de São Paulo. Enfim, se eu contar todos os meus compromissos sociais no agro, vou passar aqui à tarde, mas acho que não é o caso. Mas eu acho que esse é o nosso desafio. A gente trabalha efetivamente no negócio de HF, no HF que a gente chama de minor crop e outras pessoas chamam de folhosas, né? Então são quase 50 anos de história, de trajetória na distribuição de insumos agrícolas aqui no Cinturão Verde, perto da capital de São Paulo.
Beto, fala um pouco para nós do mercado que hoje você está inserido e quais são os principais desafios de acesso ao pequeno produtor. E quando eu falo isso, eu falo de capilaridade.
Hoje, Gilbert, como a gente trabalha com esse mercado de HF, de minor crop, a quantidade de produtores aqui que nós atendemos é muito grande. E na maioria deles são pequenos e médios agricultores, né? Nós temos mais de 4 mil clientes, né, nesse eixo que nós distribuímos aqui no Cinturão. E nós temos mais de 4 mil itens na nossa prateleira. Então, nós temos uma grande quantidade de clientes, uma grande quantidade de itens para ser ofertado. Acho que um dos desafios, né, Gilbert, eu acho que é procurar levar ao produtor mais tecnologia. Eu acho que principalmente no HF, os cereais tratamos tudo em dólar, nós temos uma troca, acho que a relação troca em dólar está bem, mas a gente sabe quanto que o fertilizante, né, representa hoje no custo do agricultor. Então hoje o nosso desafio é ajudar o produtor a aumentar a tecnologia, baixando o custo de produção e ajudando ele a produzir muito mais. Eu acho que esse é o maior desafio nosso como distribuidor e como link para levar informação da tecnologia que vocês investem, passando pela distribuição, para que a gente possa levar essa informação com qualidade para os nossos pequenos, agricultores, né? Essa nossa agricultura é uma agricultura um pouco diferente, é uma agricultura que se planta assim, todos os dias e colhe todos os dias, né? Acho que para quem é o grande consumidor aqui próximo da cidade de São Paulo, sabe quanto que é a nossa responsabilidade de vocês irem a um supermercado ou uma feira e encontrarem produtos frescos todos os dias. Então, os nossos clientes que são consolidadores de cargo, que entregam para o supermercado, eles trabalham 363 dias. No sábado, domingo, entregando produto. O shelf life nosso é extremamente curto. Em algumas vezes, Gilbert, a nossa cadeia é muito longa. Então, por ser um produto de shelf life curto, nós temos que ainda ajudar o produto a ter mais conservação, que a gente possa dar mais durabilidade no produto lá na ponta. Então, assim, é um desafio. Nós temos muita agricultura familiar aqui dentro. Então, a gente, além da tecnologia, né, tem essa questão da cadeia, né, essa questão de levar informação. E um outro ponto, né, Gil, a gente está falando de fertilizante, é a questão logística. Imagina a gente levar essa quantidade de fertilizante para vários pontos de produção aqui na nossa região. Então, acho que um desafio é ajudar a levar a tecnologia para que essa nossa relação seja sustentável. E a outra coisa, no nosso caso, na nossa relação ICL, eu cheio da questão logística junto com os nossos produtores rurais.
Roberto, nessa linha de raciocínio, né, desse mercado que você está inserido, de pequenos produtores, do desafio de tecnologia, dentro do negócio da Yoshida Hirata, nos conte um pouco como foi a evolução e a importância da nutrição e fisiologia e como está ajudando os produtores a alcançarem maior produtividade e se tornarem seus negócios sustentáveis.
Ô, Gilbert, eu acho que o custo, o principal custo de produção de insumos para o agricultor rural, sem dúvida nenhuma, é o fertilizante, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que esse e a gente vem de alguns modelos antigos, né? Acho que hoje o nosso desafio é quebrar um pouco o paradigma de antigos modelos, né, e trazer um pouco para o mundo mais globalizado, um mundo mais técnico. Eu sempre costumo dizer, Gilbert, que eu vejo a indústria de semente investindo milhões e milhões de dólares no desenvolvimento ou na introdução de material genético. E essa semente, ela tem uma curva de absorção, né, e muitas vezes nós não conseguimos aproveitar o potencial total dessa semente, porque não existe essa conexão nutrição versus genética. Eu imagino, Gilbert, que eu acho que um primeiro ponto, quando a gente fala de nutrição, é a gente ter um entendimento, uma parceria melhor com a genética, né? Assim, a gente tem o ponto certo dentro da curva de absorção, genética versus nutrição. Mais nunca, né, Gilbert? Eu acho que hoje no mundo mais moderno, quando a gente fala nesse novo viés, né, que são essa questão da linha de hormônios, de indutores de resistência, eu acho que isso vem mudando um pouco, nós temos que entender e aprender um pouquinho mais sobre fisiologia de planta. Assim, faz todo sentido a gente também ter essa expertise de fisiologia. Mas, Gilbert, a nutrição ela vem evoluindo nos últimos 10 anos nesse segmento de HF. Né? Acho que a gente vinha de um 4, 14 e 8, e hoje a gente tem, desde a linha de sais, na linha de hidroponia, por exemplo, um segmento que cresce bastante no mercado de HF. Nós somos o mercado do semi-hidropônico, que aí sim, né, o equilíbrio nutricional versus fisiologia, o estudo tem que ser muito mais preciso. E o de campo, né, Gilbert, que é o nosso maior mercado, esse sim, eu acho que esse é o nosso maior desafio, não só levar a tecnologia, mas principalmente, eu acho que é pura tecnologia no campo. Muitas vezes, Gilberto, o pessoal faz adubação na mão, né? Os pequenos agricultores fazem na mão e a gente recomenda 5 gramas de um produto por planta, mas às vezes cai 10, 15, 2, então a gente não tem uma uniformidade, né? Então eu acho que hoje, né, nós temos, por exemplo, a Jacto, por exemplo, vem investindo muito dinheiro para ajudar a potencializar a nossa tecnologia, né, Gilbert? Levar a tecnologia da nutrição de planta em quantidades certas, eu acho que aí sim a gente consegue ajudar o produtor a ser eficiente com baixo custo, né? A ICL tem produtos espetaculares de alta tecnologia, mas muitas vezes ela não é melhor por uma ineficiência mecânica, né? Então, acho que isso é um outro desafio que nós temos para ajudar principalmente os nossos pequenos agricultores. Mas eu sempre tenho muito claro que a nutrição e a semente é a base, né, da sustentabilidade de uma boa produção e do ganho, né, do retorno do capital investido do nosso agricultor.
Dentro do grupo Yoshida Hirata, nós temos um case de sucesso que foi o Polyblend no mercado de folhosa, né? Queria que você comentasse um pouco deste case, da evolução desse case que a gente vem tendo, né? E sua opinião, como essa tecnologia vem ajudando os produtores a obterem bons resultados em suas atividades.
Beto, e até um pouquinho, né? Que eu lembro que eu fui há um tempo lá na Yoshida e realmente, né? Bem que você falou, a gente foi lá, deu uma conversada com os produtores da região, vimos nas maquininhas lá da Jacto que você falou, vi um pouco desse case, Pedro, né? Você pediu para ele comentar o Polyblend. E assim, isso me chamou muita atenção, porque quando eu estava conversando com uma produtora, e eu via ela pegando assim um pouquinho do Polyblend e jogando, né? Aí a gente falava assim, tá, mas quanto que dá esse saco, né? Em rendimento? Ela falava, o meu, sei lá, vai até aquela, faz 100 metros quadrados, não se apegue a números, tá? Só para exemplificar. Mas se for o meu amigo aqui, já faz 50, porque a mão dele era maior, né? E você via realmente um canteiro totalmente desuniforme. Muito o que você falou, Beto, né? Então eu achei isso bacana, né? Só para contextualizar aí também.
Bruno, esse é o nosso maior desafio. Para você ter uma ideia, eu reuni toda a equipe comercial em uma das nossas filiais, nós fizemos a nossa primeira convenção técnica. O meu departamento técnico fez uma convenção técnica com todos os nossos funcionários na área comercial para alinhar, né, para alinhar todas as tecnologias disponíveis no mercado. Eu acho que um ponto importante é assim, nós que estamos inseridos nesse negócio de fertilizante, só nós sabemos que o custo do fertilizante ele dobrou, triplicou, enfim, né? Isso, nós do HF, a gente está numa crise já 2 anos depois da Covid, que nós vivemos no mercado externo, assim, sim, do mercado interno. Então, a crise é grande e o custo de produção aumentou muito. Esse desafio, né, Bruno, da gente ajudar o produtor na dose, né? Colocar uma dose certa, uma dose equilibrada, esse é o nosso desafio. O que você falou desse desequilíbrio três pessoas usando o mesmo, qualquer produto, inclusive o Polyblend, o rendimento é completamente diferente. Portanto, eu acho que um outro benefício, Pedro, do Polyblend, um dos cases que a gente tem, né, essa tecnologia que vocês trouxeram para cá, eu acho que o case maior, além da facilidade, nós temos um outro viés aqui que é sério aqui na nossa região, que é a questão da mão de obra, né? Então, hoje é possível, em algumas culturas, nós fazemos uma aplicação somente de fertilizante e sem ter a necessidade de fazer uma cobertura, por exemplo, né? De uma segunda ou terceira adubação. Somente com o Polybem, em algumas culturas, a gente vem conseguindo ótimas produtividades. Por exemplo, o caso do milho, por exemplo, né? A gente tem cases fantásticos. E isso sim ajuda muito o produtor, né? Na área de folhosas, na área de repolho, por exemplo, nós temos dois ou três produtores que usam o Polyblend e não usam mais a cobertura, eles fazem uma única aplicação. Além da gente estar levando tecnologia, nós estamos reduzindo o custo de produção desse cliente, né? Um conceito novo que a gente está trazendo para o mercado e vem gradativamente ganhando um pouco do espaço aqui da nossa região. Quer dizer, uma baita tecnologia. Mas sabe, Bruno, eu acho que o nosso desafio é preparar as pessoas para a tecnologia. Não adianta a gente levar só a tecnologia. O que nós temos que fazer é preparar pessoas para que façam bom uso dessa nossa tecnologia, senão ele não vai ter muito valor na frente e também não vai ser sustentável.
E falando nisso aqui, indo um pouco nessa linha de raciocínio de tecnologia, a gente está vendo que o mercado, Beto, ele vem se movimentando com relação à biofortificação. Né? Alimentos mais saudáveis, alimentos com maiores valores nutricionais. Como que você vê esse mercado de biofortificação no futuro? Né? Eu digo assim, porque existem vários resultados, mesmo quando a gente vai a literaturas nacionais e internacionais, que falam, né, da necessidade nutricional, principalmente em crianças, porque antes as crianças estavam brincando mais na rua, tinham vitamina D, né, eram mais ativas. E hoje, até por causa de uma série de problemas, né, que nós temos, as crianças hoje não estão tendo essas mesmas atividades que elas tinham, estão aparentemente tendo algumas carências de vitaminas e a parte nutricional. Como que você vê esse mercado hoje, né, nesse cenário atual?
Olha só, eu costumo falar em algumas falas com alguns amigos, um grupo de pessoas, que nós temos um link que a gente não utiliza muito, que é a prevenção, a medicina versus a alimentação, sabe? Isso a gente não costuma falar muito nesse nosso negócio. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, quando a gente fala de saudabilidade, sem dúvida nenhuma, a alimentação faz parte de qualquer medicina que a gente converse. A qualidade da alimentação, da ingestão, é a base para a gente ter uma boa qualidade de vida. Entendo, viu, Bruno, que tem aumentado, estamos um pouco longe ainda, mas ele tem aumentado gradativamente o consumo de quilos de FLV, que é a categoria supermercado, frutas, legumes e verduras, per capita no Brasil, né? Estamos longe de um ideal. Mas o Brasil ele vem melhorando um pouco a qualidade da alimentação. Isso, e eu acho que também, né, Bruno, a gente também tem essa questão desse mundo mais, não do mundo vegetariano nem o vegano, mas essa linha mais fit, né? Eu acho que as pessoas hoje estão muito preocupadas com a saúde, estão preocupadas não com o corpo, mas com a saudabilidade, e a alimentação faz parte de tudo isso. Quando a gente fala de biofortificação ainda, eu acho que a gente tem um outro ponto também que a gente podia explorar, que é essa questão da segurança alimentar, né? A gente tem que dar mais segurança alimentar, o processo da rastreabilidade. Então, eu vejo que a biofortificação, eu vejo a biofortificação em dois segmentos. Uma, na questão nutricional para o ser humano, e a biofortificação eu também vejo nessa linha biológica na produção de alimentos, ou seja, a gente tem métodos hoje de usar produtos mais biológicos, microbiologias e macrobiologias para controle de pragas, doenças, né, fungos, através de seres vivos, né? Isso a gente faz com que a gente tenha mais qualidade de alimento. Nós temos um viés aqui, essa questão de registro, né, das nossas culturas. Então, hoje nós procuramos entregar muito mais produtos saudáveis, produtos rastreáveis do produtor até o consumidor final.
Viu, Beto, que realmente, né, vem totalmente ao encontro aí do que eu penso. Esse mundo hoje está muito mais fitness, né? E eu lembro, né, que há um tempo atrás o pessoal falou muito do abacate, Até então, o abacate antes engordava. Ah, não vamos comer muito abacate, porque o abacate engorda, o abacate é muito calórico. E aí descobriram-se que o abacate hoje possui algumas propriedades, umas gorduras boas, né? Então, o consumo de abacate aumentou bastante. O ovo também, né? Saindo um pouquinho, mas falando um pouco do ovo, o ovo também era engraçado. O pessoal falava, ovo faz mal. Não, ovo faz bem. Ovo faz mal, ovo faz bem. Agora parece que a gente está num consenso aí de que ovo faz muito bem. Hoje o mundo fitness, né, vive muito de ovo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que você vê nessas tendências e no mercado, essas tendências, como ela afeta o HF, né, na sua visão.
Eu acho que depois que a gente começou a pandemia, a Covid, nesses 2 anos que nós passamos, algumas coisas mudaram, né? Inclusive no hábito do consumidor final. Se a gente fizer um estudo, né, eu acho que muitas pessoas voltaram a cozinhar em casa, por exemplo. Tem muita gente em casa que está fazendo... E eu acho que um programa, esse programa de Masterchef, essas coisas, tem estimulado as pessoas a irem para a cozinha e fazer seu próprio prato, bem gourmet, né? Para vocês terem uma ideia, a evolução de temperos e ervas do mercado brasileiro, assim, aumentou muito o consumo de temperos e ervas, porque muitas pessoas estão cozinhando em casa e tem muitos masterchefs novos no Brasil, né, fazendo seu próprio e postando na internet ainda, né? Isso é muito bacana.
Isso é legal, só um parênteses aqui. Isso é legal, porque mesmo aqui em casa, né, a gente estimulou bastante assim, o consumo mesmo de frutas e vegetais, até que eu tô com uma filha pequena, né? Então acabou. Então tem que sempre cozinhar melhor, dar alimentos mais frescos, e a própria parte do Masterchef também. Porque você acaba vendo isso e acaba, nossa, eu vou fazer uma coisa melhor, fazer uma coisa mais gourmetizada, né? Essa frase até virou, essa palavra virou bastante moda agora, essa parte de gourmetizar, mas até mesmo um ovo que você ia cozinhar, agora você não quer cozinhar só um ovo, né? Você quer colocar um pouquinho mais, uma outra erva ali, uma outra, né? Então isso aí eu vejo assim com muito bons olhos também.
Voltando agora ao cenário atual, né? Nós estamos aí passando por uma restrição bastante grande devido às guerras que estão acontecendo, assim. Qual a sua visão e o que o produtor deve esperar com relação ao fornecimento de fertilizantes no mercado agrícola diante desse cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia?
Ô Gilbert, eu dei uma entrevista agora de manhã para a Rede Globo Local aqui falando exatamente sobre esse tema, né? Eu imagino que a guerra, né, infelizmente, vai trazer algumas consequências dolorosas para a gente logo em seguida. Eu imagino, Gilberto, vocês estão mais no mercado do que eu, mas eu aqui, perto dos produtores rurais, eu penso assim, para esse primeiro semestre, eu acho que nada acontece. Acho que nós temos fertilizantes, o pessoal da safrinha já está com os adubos em casa, porque o maior negócio do agronegócio ainda são os cereais. Esse pessoal já está estabelecido, você já deve ter matéria-prima suficiente, as indústrias para atender a safrinha. A minha preocupação é a safra, que é mais no final do ano, né? Com essa questão, nem tanto de abastecimento, né? Mas essa questão mais logística, né? O Mar Negro, ele tá com os portos comprometidos nesse momento por causa da guerra, né? Eu sou importador da Letônia, por exemplo, eu já estou com problema de trazer produto da Letônia. Para você ter uma ideia, quando o canal de Suez, o navio japonês encalhou 3-4 dias, foi o caos logístico no mundo. Imagina, né, Brunão, o aeroporto de Guarulhos parar 4 dias, né? Imagina o caos que não vira, né, essa malha logística. Então, eu imagino que o abastecimento, na minha opinião, ele está mais voltado para o segundo semestre que para o primeiro semestre. Uma coisa, sabe, Gilbert, que a gente tem que deixar é orientar os produtores. Eu acho que nós temos um problema da síndrome do pânico, sabe? Tem muito produtor, assim, saem umas notícias ruins na mídia, talvez não ruins, mas talvez a interpretação das informações não são boas. Por exemplo, o nosso concorrente Yara. Saiu lá outro dia que a bomba, caiu um míssil na Yara e destruiu a Yara lá na Europa. Mentira, é verdade, a bomba caiu no escritório em Kiev da Yara, mas a fábrica continua intacta. Aí sai uma reportagem que a Rússia não vai mais fornecer exportação de fertilizantes? Eu acho que sim, mas para a Europa, mas o Brasil mantém a relação comercial, ainda mantém. Eu acho, Gilbert, na minha opinião, o mundo, o Brasil hoje é responsável em alimentar o mundo. Grande parte do mundo depende do Brasil. Eu acho que ninguém é irresponsável o suficiente de deixar o Brasil sem produzir, senão isso é o caos para o mundo, né? Então, na minha opinião, eu acho que forças maiores vão interceder e não vai permitir que o Brasil deixe de produzir, porque nós estamos aumentando as nossas áreas, nós estamos aumentando a produtividade, batendo recorde de todos os anos, o fertilizante faz parte dos recordes que nós estamos vivendo. O Brasil ainda cresce 2 dígitos em território nacional, todos os anos crescendo territorialmente. Quer dizer, seria uma irresponsabilidade internacional deixar de fornecer fertilizantes para o Brasil com a possibilidade de faltar alimento no mundo. Portanto, falando, né, nós temos, assim, o Brasil é responsável, nós temos uma dependência muito grande de matérias-primas, né, vocês sabem disso, de quanto a gente depende de outros países. Eu acho que o nosso desejo é que a guerra dê uma maneirada ou dê uma, né, uma enfraquecida para que a gente volte, talvez, em ritmo normal, porque acho que agora o caos, na minha opinião, agora a Europa começa a produção, né, Gilbert? Agora começa o verão da Europa e o nosso inverno. Então, acho que o maior problema não é nem nosso, o maior problema agora está no hemisfério norte, onde eles começam os plantios agora. Imagina agora eles, a gente ainda consegue se programar, a gente ainda tem uns 4-5 meses para se programar, né? Então, a ministra está hoje lá no Canadá, né, trazendo, tentando buscar mais fornecedores para diminuir a dependência com a Rússia. Mas eu acho, viu, Gilbert, que nós, o agronegócio não vai parar. Eu tenho certeza que a gente vai achar meios e soluções para que a gente forneça fertilizante, para que a gente não deixe faltar alimento no Brasil e no mundo.
Muito do que você vem falando, Beto, com o que vem acontecendo com o mercado de fertilizantes, envolvendo a guerra e nesse cenário, eu queria saber, gostaria de saber que você comentasse qual que é a estratégia do grupo Yoshida Hirata que vocês vêm adotando diante desse cenário.
A nossa dinâmica de negócio é um pouco diferente dos cereais. A nossa dinâmica é um pouco diferente. Por exemplo, nos cereais, eles têm 2 compras ao ano, basicamente, de fertilizante e de outros insumos. No mercado de HF, nesse mercado que nós trabalhamos, o consumo é diário, ele não é 2 vezes por ano, não é. O índice de sazonalidade nosso, ele é constante de janeiro a dezembro. O nosso desafio, Bruno, é procurar atender os produtores, né? A nossa convenção técnica foi exatamente isso. Caso falte uma formulação, a gente trazer uma solução paliativa, né? Nós conseguimos receber um pouco de polibren, substituir também. Então, hoje nós temos, para cada segmento de plantio, de cobertura, etc., nós temos hoje possibilidade de substituição, né? Falta um produto? Sim, falta pontualmente. Eu acho que já o mercado deve normalizar. A minha preocupação, de novo, é com o segundo semestre, mas eu acho que a nossa estratégia, viu, Pedro, é de atender o agricultor da melhor forma possível, e muitas vezes até mudando de tecnologia com os fertilizantes disponíveis hoje no mercado. Eu acho que o que nós temos que fazer é auxiliar os nossos clientes, os nossos produtores, para que eles possam ter uma boa produtividade com soluções paliativas.
Aproveitando um pouco do início do nosso bate-papo, da nossa conversa, assim, você citou um crescimento aí do consumo por parte da população brasileira em frutas e vegetais, né? Nós estamos num período de retomada da economia brasileira. E a gente é ciente, nós sabemos que o mercado de HF sofreu muito nesse período de pandemia, né? Qual a sua visão sobre o mercado de HF nesse ano de 22? Qual a tua expectativa?
O Gilbert, se a gente voltar 2 anos atrás, março, abril de 2020, quando começou o início da pandemia, eu confesso para você que, assim, foram momentos muito, muito diferentes que a gente vive nesses últimos 50 anos. Imagina um grupo de produtores rurais, estou falando de vários produtores rurais, eles amanhecem sem cliente. A feira foi proibida, os restaurantes fecharam, os food services fecharam, as indústrias fecharam, as cozinhas industriais fecharam, os hotéis fecharam, os portos fecharam, enfim, Acabou as festas, acabou as formaturas, acabou os casamentos. O pessoal de flor, então, foi o que sofreu mais, talvez, nessa pandemia. Mas nós tínhamos certeza que isso era cíclico. E nós tínhamos certeza também, Gilbert, que o consumidor não ia parar de comer. Talvez ele ia mudar o lugar de compra, mas ele tinha que continuar comendo. Nós somos um segmento da economia brasileira que nunca parou, Gilbert. Desde março de 2020 até hoje, nós pegamos Covid, produtores pegaram Covid, tivemos problemas de fluxo de caixa, tivemos problemas de falta de cliente, falta de consumo. Os produtores que estão ouvindo o nosso podcast sabem quanto foi duro e como foi difícil os dois últimos anos. Mas difícil de verdade, sabe? Assim, infelizmente, até alguns produtores não estão mais com a gente pela dificuldade que a gente passou nesses últimos 2 anos. Eu entendo, Gilbert, que o nosso negócio de consumo de HF ou de FLV, ele está diretamente ligado à economia local, à economia doméstica. Nós percebemos que a energia elétrica começou a aumentar o consumo, esse é sinal que as fábricas começaram a ligar suas tomadas e o ritmo está voltando ao normal. Percebemos que alguns setores já estão trazendo as reuniões mais presenciais, trazendo as pessoas presencialmente no modelo híbrido para o escritório, ou seja, a cidade ela começou a ter um pouco mais de vida. Nós precisamos que, para que o nosso HF ele tenha mais pujança e mais crescimento, nós dependemos muito do momento econômico doméstico do Brasil. Vimos bem, Gilbert, vimos bem pra caramba, né? Eu acho, cara, que assim, é um ano super desafiador, é um ano mais... Assim, é engraçado que um ano hoje não é igual ao outro, mas eu entendo que se a gente for falar de consumo, se a gente pegar todas essas variáveis que a gente conversou até agora, eu entendo que existe uma expectativa de crescimento muito grande de consumo de frutas, legumes e verdura, muito voltado à economia local, muito voltado à sobrevivência do nosso agricultor. A gente precisa fazer com que ele seja melhor remunerado para que ele possa vender melhor os produtos deles. Sem dúvida nenhuma, a gente só vai conseguir fazer tudo isso de maneira sustentável se a gente levar mais tecnologia para o nosso consumidor, para o nosso produtor rural.
Não, e uma coisa também que eu vejo, só complementando você, o Beto, é que esses últimos 2 anos, né, vamos passar pelo terceiro agora, o mercado agrícola está vivendo um ambiente difícil, como você falou, né? Então, essa primeira, principalmente por causa da Covid. Porém, os preços das commodities durante esse período da Covid, eles aumentaram. Né? Consequentemente, muitos insumos também aumentaram, porém acompanhando o preço das commodities. O Fruit and Vegetables, né? O FLV, ele não acompanhou esse crescimento, então ficou muito mais caro para o produtor de HF. Voltando agora, mesmo esse próximo cenário, né? Da guerra, mesma coisa, né? A guerra ela está limitando a disponibilidade de fertilizantes, porém a gente está vendo preços de commodities altíssimos, né? Se eu não me engano, a soja, a última vez que eu vi, tinha passado de R$200. E o HF, né, de modo geral, segurando, né? Então isso aí realmente ele vem estrangulando o produtor de HF, um pouco do que eu, da minha visão. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. O que você está vendo dentro desse mercado, como que está a saúde financeira do que você está vendo aí do produtor de HF, né? E o que esperar para esse ano de 22?
Quando a gente estava no pior momento do agronegócio HF Brasil, em outro lado, né, nos cereais, no cerrado brasileiro, era o melhor momento brasileiro, né? Vocês atuam nos cereais e a gente via os cereais, a distribuição, o mercado de cereais crescer em 2 dígitos. A relação de troca adubo versus soja nunca teve no melhor momento, né? Quando o dólar estava lá a 5,70, 5,80, né? Eu acho que esse foi um dos melhores momentos na relação troca, né, adubo com cereais. E nesse exato momento, Bruno, nós do HF, né, com esse aumento de câmbio, para nós foi exatamente ao contrário. Não sei se vocês lembram, a gente teve um problema, por exemplo, na falta de embalagem, papelão, plástico, né? Não sei, acho que vocês, não sei se vocês passaram por isso, né?
Sim, bastante.
E nós precisamos de plástico, nós precisamos de embalagem. O frete, a energia elétrica, existem alguns custos adicionais, né? O diesel que é usado para geradores, para motor, para irrigação, para os próprios caminhões que fazem o deslocamento, para os tratores que aram e gradeiam a propriedade rural, assim, subiu muito, né? E o valor, Bruno, do produto FLV, ele não mexeu, ele está 2 anos congelado e os nossos custos eles elevaram. E já em contrapartida, olhando os meus amigos do mercado da distribuição de cereais, felizes e crescendo, os produtores também crescendo. Então era um paradoxo que a gente vivia. De um lado aqui a gente sofrendo muito e do outro lado do Brasil, né, é muito engraçado o Brasil
Exatamente.
Como é, né? Mas, Bruno, eu acho que assim, fez com que nesses 2 anos, os sobreviventes hoje são aqueles caras que tiveram assim, um pouco mais de gestão, pé no chão, investimentos calculados, pessoas que tinham um pouco mais de lastro, sabe? Pessoas que entenderam que tecnologia começou a fazer sentido. Alguns produtores começaram a fazer mais contas, sabe? Gestão, fluxo de caixa, despesa. Isso fez com que mudasse, eu acho, a maneira do produtor rural também, né, trabalhar nos últimos anos. Eu entendo, viu, Pedro, que a gente vive numa economia de escala, sabe? Assim, independentemente, por mais commodity, os nossos ainda não são commodities, mas por mais commodity que sejam as coisas, eu acho que a escala começa a fazer um pouco de diferença. Então, eu acho que talvez uma das maneiras de viabilizar o nosso negócio também também ir para a escala. Hoje, os grandes produtores que têm a entrega, que consolida a carga, que faz entrega para o grande varejo, são pessoas parceiraças nossas que compram de pequenos agricultores, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar mesmo grande, principalmente com os pequenos produtores. Mas, Pedro, eu sou um cara extremamente otimista, muito otimista, sempre fui muito otimista, e eu tenho certeza que 2022, 2023 vai ser o ano do HF, né? O ano passado, em 2021, a FAO e a ONU nomeou o ano de consumo de frutas, legumes e hortaliças no mundo, sabe? Então, assim, a gente vê as organizações estimulando cada vez mais o consumo de frutas, legumes e verduras. Isso faz muito sentido, né? E eu tenho certeza que nós temos grandes oportunidades, de novo, falando em saudabilidade, falando em mundo fit, falando em qualidade de vida, né? Eu acho que o alimento faz parte de tudo isso. Portanto, eu tenho certeza que crises a gente vive todos os dias, isso é sazonal, e esse mercado volta. O mercado volta e quando voltar, acho que a gente volta mais forte, mais estabelecido.
Estou totalmente de acordo com você. Acredito que depois, né, de algumas crises, a gente sai mais forte, né? E eu não tenho dúvida que isso está acontecendo com o HF. Eu vi um pouco também, né, o mercado de cana-de-açúcar, que aconteceu um pouco disso em algumas crises energéticas e do setor que ocorreu, porém o mercado ele voltou mais forte, né, mais profissional, e acredito que isso também está acontecendo com o HF. E Beto, estamos chegando ao final desse Plancast, né, já estamos aí, infelizmente, né, parece que é o que a gente começou agora, né? Mas a gente já está indo aí mais para o final, mas pô, tem um monte de dúvida ainda para fazer para você. Eu acredito que a gente vai ter que gravar ainda uma segunda versão, terceira, quarto, quinto episódio, né? De tanta coisa que a gente tem aí para conversar. Mas, Beto, queria que você passasse aí, né, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, que eles, um pouco da sua vivência, levando tudo sua expertise, tudo que você já viveu nesse mercado de HF. Se você puder passar aí um recado aí para os nossos ouvintes.
Bruno, eu acho que primeiro parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que o podcast hoje é um produto que muita gente... Eu sou consumidor de podcast, né? A gente fica muito tempo no carro, então o podcast ele é um novo meio de comunicação para conversar com os nossos ouvintes. E, Bruno, HF não tem um podcast HF. Eu também tenho um sonho. A gente podia criar junto um podcast HF, para ter muita informação de HF, sabe? Tendência, rastabilidade, legislação, impostos, enfim... Eu acho que é um trabalho que a gente poderia fazer até para ajudar os ouvintes, né, que gostam disso. Nós não temos podcast específico da HF. Minha mensagem é assim, eu gosto de participar desses eventos e aceito sempre essas oportunidades que a gente tem para falar. E eu costumo fechar os meus eventos ou as minhas falas dizendo o seguinte, muitos brasileiros não conhecem o agronegócio. E poucos brasileiros dizem que conhecem o nosso agronegócio, falam que nós somos nocivos. Sabe, então eu acho que iniciativa como essa que você está criando aqui dentro, é que vozes ecoem na sociedade brasileira, mostrando, Bruno, a importância da agricultura, independentemente se é soja, se é milho, se é HF. Né? O Brasil tem como vocação a agricultura, mas eu acho que nós teremos que trabalhar um pouco mais forte com a sociedade brasileira. Eu visitei vários ministérios e num dos eventos que a gente participa, que a gente organiza, e a gente tem falado que talvez esse assunto, Bruno, ele deveria fazer parte do Ministério da Educação, que a gente pudesse levar desde pequeno, de criança, mostrando a importância que nós somos na sociedade brasileira. Portanto, amigos, a minha fala aqui hoje é de que a gente possa ter mais vozes, para que a gente possa ser vozes e que a gente possa conversar com a sociedade brasileira, mostrando nossa importância e falar quanto nós estamos, Bruno, investindo em tecnologia, quanto a gente tem trabalhado para um agro mais sustentável, né? E diferente do que a mídia fala muitas vezes da gente, sabe? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ser multiplicadores de boas práticas, de boas ideias e do agronegócio brasileiro.
Nossa, isso que você fala, Roberto, eu concordo plenamente com você, né? Acho que eu já tive algumas discussões épicas, né, com algumas pessoas que não conhecem o agro, mas isso eu concordo com você, deveria estar mais no Ministério da Educação mesmo, né, até para conscientizar e saber, né, como que é feito e que, na verdade, todas as nossas práticas e leis que nós temos faz com que nós temos do lado da natureza, porque hoje, com toda essa rastreabilidade de produtos, se a gente estiver do outro lado, né, a gente não vende, praticamente a gente tá fora do mercado. Né? Então, isso aí, eu acho que a sua pontuação foi perfeita.
Eu acho que você deve ter uma ideia de para quantos países nós exportamos a soja, para quantos países nós exportamos, você deve ter uma ideia.
Sim.
E cada país tem uma certificação e tem uma auditoria aqui no Brasil. Nós somos auditados com muita frequência, nós temos qualidade de produção hoje. Então, eu acho que o Brasil é um dos países que é muito mais auditado que qualquer outro país do mundo, porque nós somos um dos maiores exportadores de carne, de peixe, de frango, de soja, de café e assim por diante. Então, o Brasil é um país agrícola com muitas boas práticas. Eu acho que isso é um recado que a gente tem que passar para uma sociedade.
Perfeito. Gente, infelizmente terminamos o nosso episódio. Precisamos fazer, com certeza, mais um bate-papo com o Beto. Acho que a gente fica aqui, né, fazendo quase um workshop com ele. Né? Mas queria agradecer todo mundo aí que ouviu, né, e pode ter certeza que vai ter mais, tá bom? Obrigado, Gilbert.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Beto, por essa oportunidade.
Obrigado, Pedro.
Opa, Brunão, eu que agradeço. Aí foi um prazer ter conversado com vocês.
Obrigado, gente. Eu espero ter atendido a expectativa de vocês, né? E a gente fica super à disposição para que a gente traga temas bons, né? Para que a gente possa conversar nesse podcast que vocês estão criando. Parabéns, cara. Parabéns.
Não, legal. E com certeza vamos tirar isso do papel, hein? Vamos fazer esse podcast para o HF.
Maravilha, Bruno. Um abraço, gente.
Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, cara.
O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.